Olá, começa agora o Papo Periódico, programa de entrevista produzido por estudantes do segundo ano de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou Amanda Loss.
E eu sou João Pimentel. Neste ano, nosso curso completa 40 anos. Tivemos mais de 1.000 egressos formados pela casa, que acumulam memórias, experiências e aprendizados. Resgataremos pedaços dessa história com profissionais que passaram pelo curso. O convidado de hoje é Ângelo Rocha.
Ângelo é jornalista, produtor cultural e doutorando em comunicação na Universidade Federal do Paraná.
Então, seja bem-vindo, Ângelo, aqui ao Papo Periódico.
Oi, oi, obrigado pelo convite.
Imagina, queria pedir para você começar se apresentando, falando seu nome, onde você está atuando atualmente.
Então, meu nome é Ângelo Rocha, sou jornalista, né, como vocês comentaram. Atualmente, eu atuo de forma de freelance, de forma autônoma, né? Tenho uma produtora, chamada Produtora Saruê. Então, a gente tem trabalhado bastante com editais públicos, de lei de incentivo, sempre com produtos documentais, festivais, produção de eventos, enfim. E agora, recentemente, estou na fase de ajeitar as documentações para se tornar professor aqui do Departamento de Jornalismo da UFPG. Então, logo, logo, eu apareço como professor.
Ah, sim, estamos bem ansiosos pela sua vinda, inclusive, ficamos sabendo da notícia. Então, Ângelo, queria começar perguntando, eu sei que você participou, estava presente lá nas manifestações do 29 de abril de 2015, onde ocorreu aquele massacre contra os professores. Eu queria te perguntar como foi sua participação como estudante durante o massacre de 29 de abril de 2015 no Centro Cívico, em Curitiba.
É bem engraçado a minha, talvez, presença, sei lá, no 29 de abril, porque era um período de greve, né? Então, era o primeiro ano, meu primeiro ano enquanto aluno de jornalismo, e ele era um período de greve. Então, o começo do curso, ele estava meio, tipo, ninguém sabia. Só que eu conhecia um pouco do curso, eu conhecia o projeto Lente Quente, tinha alguns amigos meus, né? Conhecidos, enfim. Então, isso também já participava de alguns movimentos sociais da cidade. Eu entrei um pouquinho mais velho no curso, mais velho, com 20 anos, né? Mas um pouquinho mais velho. Normalmente, a gente acaba entrando com 17, 18, às vezes, né? Então, o 29 de abril, eu brinco assim que foi meu primeiro dia de aula, sabe? Que eu falei, eu conheci ali um pessoal, daí a universidade estava... já fazendo atividades, né, antes desse dia, né? Por exemplo, eu anotei ali que a movimentação, ela começou a greve desde 5 de fevereiro. Então, desde 5 de fevereiro tinham atividades na universidade, enfim, tentando, né, pressionar, todas as IES foram parando, né? E daí, até antes do 29, um pouquinho, dia 27, 28, tinham idas de ônibus até Curitiba para acompanhar as votações, o trâmite de como que estava sendo realizada essa conversa lá na LEP em relação a um valor, né, um confisco de 8 bilhões da aposentadoria, né, da previdenciária, né? Então a gente já estava meio que indo várias vezes, né? E daí eu tinha ido, acho que dia 27, então eu fui dia 27, já senti um pouco como foi o clima, e daí dia 29 a gente foi também numa vibe muito ruim, assim, até eu estava lendo os relatos dos amigos no livro que a gente fez, né? Tipo, a gente já meio que sabia que a coisa ia acontecer, assim, tipo, já tava meio indo preparado. E daí lá foi muito... por exemplo, eu brinco, eu não conhecia muitos professores, né? Um ou outro ali, por exemplo, o Rafael, que era do projeto Lente Quente, e o Felipe Pontes também, que eu conhecia. E daí vou ficar perto desses dois aí, que qualquer coisa eu tô sem pra onde ir, né, e tal. Então, retomando essa ideia de primeiro dia de aula, né? Para mim foi uma experiência muito legal, assim, porque eu sempre gostei da fotografia, né? Então, começar o curso exercendo de fato o que é o fotojornalismo na forma mais prática, né? De ir para a rua num momento complicado, num momento de tensão. Então, mas evidente que fui com essa ideia, mas também com muito medo, assim, de não saber o que ia acontecer, não, mal sabia eu como me posicionar para realizar uma fotografia ou não ali. Então, dentro dos... Isso reflete um pouco também nos livros, nos materiais, o quanto eu fui cuidadoso, né? Por, claro, né, no, começando a praticar, então isso reflete bastante nas minhas fotos, assim, um olhar mais distante, muito olhando para esse cuidado que eu tive, assim, de, por exemplo, vai comparar com os outros colegas que estavam mais experientes no curso, você percebe fotos mais agressivas, né, no sentido de mais próximo da coisa. Então, acho que um pouco do sentimento geral seria por aí, assim. Acho que o que mais destaca é o fato de ser um primeiro dia de aula. Acho que esse é um bom sentimento do que foi o 29 de abril.
E como foi para você presenciar esse grande momento de repressão e violência por parte das forças policiais?
Ah, é cruel, né? Acho que o 29 de abril, assim, é... Claro, todo antes ele também foi ruim e tal. Porque daí você ficava numa tensão do que ia acontecer, ficava replicando aquilo, e aquilo foi carregando uma angústia até chegar no 29 de abril. E daí, assim, a saída daqui de manhã já foi, tipo, um negócio... Sabe quando você sente algo no pescoço, assim, uma angústia e tal? Você acaba replicando isso no dia todo. Então, toda a ida, né, o fato de chegando lá, todo mundo se perguntando, vamos ficar se olhando, nunca perder ninguém de vista... Se você perder alguém de vista, não achar ninguém conhecido, o que você faz? Então, todas essas perguntas e essas orientações ia tornando um negócio mais angustioso, né? Da ansiedade, enfim, muita passa disso. E o dia, né? Estar lá, né? Acho que o... e daí o momento, né? Foi todo mundo foi se chegando perto, né? Que a gente queria, no todo, né, acessar a LEP, né? Que era onde estava tendo a votação. E essa votação ia decidir sobre um confisco gigante de relação à aposentadoria dos professores, servidores, enfim, de toda a categoria, né, de educação do Estado. Então, o momento foi, claro, a gente quer entrar, e a coisa acontecendo lá dentro, e a gente não podendo participar desse processo, né? Então, foi tentando resumir o que foi o dia, né? E daí a hora que o momento, que acho que foi decisivo, foi durante o caminhão falou assim, não lembro a frase, mas tinha uma frase bem marcante, que ele falou, está sendo votado, não sei o quê... E daí caiu a primeira bomba. Daí a hora que caiu a primeira bomba foi, tipo... Foi muito... Que daí todo mundo já começou a desorientar. E daí a gente começa a perceber, antes dessa primeira bomba, que eles estavam preparados para isso, sabe? Eles trouxeram para Curitiba, né, toda a estrutura de policial da Força Militar, né, de externo do Estado para lá. Então não foi assim, só vamos se proteger aqui. Foi um negócio planejado, com muito dinheiro público para poder parar a manifestação. Tem, por exemplo, no livro, né, um dos colegas colocou R$950 mil gastos, isso dados públicos, né, gasto com a repressão, seja força militar, seja armas, enfim, bombas, muita bomba, helicóptero, cavalaria, cachorro. Ou seja, eles usaram tudo que eles tinham, né, para poder não deixar os professores, servidores, estudantes entrar na LEP para participar de um processo, de uma votação que repercutirá para muitos outros profissionais que vão entrar na educação, né? Então, não é um ato acaso, né? Era tudo planejado a muito longo prazo.
Sim, sim. Interessante pensar que, como você é calouro, né, você já acabou, assim, entrando no curso e já caindo nessa, né? Então, você acha que se você, por exemplo, estivesse no segundo, terceiro ou quarto ano, teria sido um pouco mais tranquilo? Você acha que teria sido diferente de alguma forma?
Ah, acho que não. Provavelmente eu ia estar lá, talvez mais preparado, com certeza, né? No sentido de aprendizado, né? De como se posicionar para fazer as fotografias, vídeos, né? Acho que estaria um pouco mais enquanto produção mesmo, assim. Mas enquanto participação, com certeza, acho que eu estaria durante o ato, mas também depois, né? Teve a hora que a gente até estava lendo a minha fala. Cada um dos fotógrafos fez um relato no final do livro, né? E daí eu estava lendo a minha fala, né? Pô, faz um tempo já, né? Primeiro ano de jornalismo, nem escrever, talvez, sabia de uma forma mais, né, jornalística. Então, a minha fala, ela é um pouco mais emocionada, assim, comparando com os outros colegas, aí eu percebo. Mas ela é muito, retrata muito, assim, do que eu senti naquele momento, assim, de... Daí tem, por exemplo, acho que na minha fala, uma coisa que eu acho legal é que eu destaco, assim, até então a gente não sabia o que era o 29 de abril. A gente vai saber depois, quando as memórias, as histórias vão sendo retratadas, tanto no livro, né, quanto no documentário que a gente fez na época. Daí eu comento que esse livro tenta explicar um pouco, né, o que foi o 29 de abril. Acho que ele tem um pouco desse papel, assim, na minha visão, claro.
E você acredita que esse massacre, toda essa repressão policial, acaba sendo um ataque à liberdade de expressão, à democracia? Como que você vê essa questão, assim? De, tipo, vocês não conseguiram se manifestar nem dentro e nem fora da Alep.
Sim. Eu acho que, enquanto grupo organizado ali com os professores, a gente chegou no momento, a gente não pôde ser ouvido. Teve movimentos de outros parlamentares que vieram até nós explicar a situação, que não dava, não sei o quê, porque era a justificativa, porque era muita gente. Que bom que era muita gente, pois a gente estava querendo participar desse momento. Só que isso não é justificativa, né? Para quando você quer passar algo não despercebido, mas algo organizado, né? Então, se tem muita gente, pô, paramos a votação, abrimos um processo de audiência pública, ou seja, seguindo o rito público, né? Do que se torna, né, o ato do governar, né? Acho que passa muito por isso. Ou seja, eles não queriam conversar. Eles queriam aprovar do jeito deles, com os interesses deles, a fim de não beneficiar uma classe trabalhadora, que é a classe da educação estadual, né? No ensino superior, enfim. Mas eu acho que isso também... Eu tenho visto recentemente, talvez não pelo 29 de abril, mas por outros atos, por exemplo... Você percebe na própria estrutura que a Alep tem feito reformas lá. Por exemplo, qual que é a participação pública da Alep, do público? É você subir no mezanino, né? Na nossa época, o mezanino era aberto, não tinha nenhuma proteção. Ou seja, obviamente, a gente não vai querer entrar lá, a gente quer participar, escutar, ouvir, se possível, falar. Agora, naquele mezanino, eles fizeram uma estrutura de vidro... toda, ou seja, bloqueando o mezanino do acesso da Alep, da parte ali dos deputados. Ou seja, tipo, isso não é uma postura, se você for ver, de debate, de conversa, democrática, né? Ou seja, é uma política de você bloquear mesmo. Né? A gente não quer escutar a população. Nosso grupo, que forma a Alep há, sei lá, centenas de anos, digamos assim, muitos, décadas e décadas e décadas, ela pertence a famílias bastante tradicionais do estado do Paraná, em que a oposição, aqueles que querem discutir uma outra proposta de governo, de leis, enfim, ela não consegue participar. E quando você vê que esse lado da democrático do processo está avançando, eles vão encontrando métodos para ir bloqueando, né? Então, eu vejo, por exemplo, essa nova construção lá da Leptisolau, o mezanino, ela reflete um pouco, talvez, do que foi o 29, depois teve outras greves, enfim, que teve acessos via o mezanino. Então, ou seja, isso... o nada mudou, digamos assim, da lógica que se governa, que se faz as coisas dentro da LEP desde o 29 de abril.
Como você percebe a participação do curso de jornalismo da UEPG nesse evento?
Eu acho que não só o curso de jornalismo, talvez. Acho que é começar, talvez, pela universidade estadual. Assim. Acho que foi um momento, por exemplo, mais macro, mas eu chego lá no curso de jornalismo. Eu acho que as IES todas, né, elas não pararam, claro, ao mesmo tempo, né? Mas foi um processo que foi amadurecendo, né? Quase um mês, né? Não chega a dar um mês, mas que elas foram parando aos poucos e se unindo, né? Acho que esse é um momento assim que é difícil hoje em dia pensar talvez uma manifestação que pudesse parar todas as IES da forma como que está. Inclusive, há também a atual EPG, acho que uma configuração diferente. Mas o curso de jornalismo ele teve um papel bastante ativo no momento, assim, acho que, e é uma tradição do curso também, né, de não se calar, estar disponível para o debate. Então eu lembro, por exemplo, eu não participei de toda a greve antes do 29 de abril porque ainda estava nem RA eu tinha, por exemplo, então eu estava chegando, né? Então eu lembro que o curso ele participou bastante assim de todo o processo, sabe? Não só o curso, outros, né, enfim, mais próximo, mas no 29 de abril, por exemplo, eu lembro, depois, né, de passar pelo curso, conhecer os professores, eu lembro de bastante professores que foram, tal, também estudantes, o Lente Quente, o projeto de extensão teve uma boa participação, que acho que é o que resulta também de todos os alunos que foram lá. Em realizar as fotografias, e daí a gente, quando essa participação do Lente Quente, a gente colheu muita foto, né? Muito registro, sobretudo foto, né? Daquele momento. E depois a gente retorna para Ponta Grossa e ele fala: puxa, o que, que a gente vai fazer com tudo isso, né? E daí eu acho que foi uma mobilização do curso enquanto todo, assim, professores, né? Puxando essa, poxa. A gente tem material muito bom, a gente não pode deixar ele parado, né? Na gaveta, digamos assim. Então foi toda uma articulação com os professores, não só do Lente Quente, mas foram outros professores que foram vendo como que a gente poderia fazer produtos com isso, né? E daí acho que começa a participar mesmo desse processo do curso no dia 29 de abril, mas depois também. E daí eu começo, seguindo essa ideia do segundo dia de aula, terceiro dia de aula, participar do processo de produção do livro, do documentário, que teve também, depois teve várias exposições. Então, desse pós 29 de abril foi, digamos assim, o meu início no curso de jornalismo. Então, e nisso o curso, ele acho que adotou estratégias muito boas, assim, teve ações com o sindicato da universidade, que dos professores, o Sindio EPG, e daí nisso a gente foi criando um grupo de trabalho, assim, não só o Lente, mas mais amplo, de como fazer essas ações, de colher os relatos, né, das pessoas, e todo mundo queria falar naquele momento, então era muita coisa, assim. Depois também toda uma mobilização de como fazer, financiar o livro, né, que foi o mais custoso, né, que a gente fez via Catarse, que é um financiamento coletivo. Na época era bastante, usual fazer o Catarse. Hoje em dia ele caiu um pouco do uso, né, e a gente teve uma adesão muito grande, assim, com o Catarse também. Ultrapassa, né, de certa forma, o curso, né, porque daí vai indo para todos os cursos da UEPG, o sindicato, depois passa para todas as IES, apoiando o projeto. Então foi um pouco por aí, assim. Mas eu lembro que o curso ele teve uma participação bem forte, assim, tanto nesse sentido de proporcionar a produção do livro, do documentário, mas também como organização dessa greve também.
Estamos chegando, então, ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria de perguntar para você qual é a memória que a gente deve ter desse evento.
Pergunta difícil. Eu acho que a palavra massacre, ela é forte, né? Mas eu acho que falta de diálogo, talvez. Eu acho que esse foi uma memória bastante forte. Mas eu fiz questão de destacar alguns números, que eu acho que a memória, esses números refletem um pouco da crueldade, talvez, que foi aquele dia que foram... Isso com dados oficiais, né? Obviamente que podem ser bem mais do que esses dados, mas a gente não pode afirmar que foram. Mas a ação toda envolveu 1.500 policiais militares, mais de 2 horas de ataques, isso, bala, bomba, tudo que vocês imaginarem, 2.323 balas de borracha, 1.094 bombas de efeito moral, 300 bombas de gás lacrimogênio, spray de pimenta, solto, qualquer pessoa falou spray de pimenta na cara, então isso não tem como contabilizar, mas era uma prática bastante forte. E como eu ressaltei, R$950 mil gastos, né, para nada, né? Então acho que a memória, ela é bastante forte para saber o quão forte foi o massacre, né? E claro, tem dados que a gente não consegue, por exemplo, o uso de helicóptero, vários, uso, a presença de atirador de elite em cima dos prédios, presença de sistemas de lançamentos de bomba de efeito moral, enfim, por via prédio, arma letal presente, a gente viu. E você consegue diferenciar quando você vê uma bomba, uma arma de contenção, quanto uma arma de letal. Cachorro bastante presente, cavalo. Então, acho que a memória, um pouco essa memória, ela resume um pouco do que foi esse dia.
E como que você acha que os registros que vocês fizeram, tanto o livro quanto o documentário, ajudam a manter essa memória viva? E talvez, de alguma forma, evitar com que isso se repita ou... denunciar tudo isso que aconteceu esse dia, né?
Eu acho que muito nessa ideia de criar memória, né? Acho que se a gente tem dúvida do que aconteceu, se aconteceu, você retorna a memória que a gente criou, né? Acho que o livro, ele relembra muito isso, assim. Sem poucas escritos, né? Sem poucas palavras, somente com fotografias, preto e branco, da forma mais simples, digamos assim, da exposição do material, folha por folha, ele vai relatando e relembrando o que foi esse dia, assim. Então, acho que basta começar a folhear o livro. Ele tem disponível online, então, se vocês quiserem assistir, joga lá Lente Quente, YouTube, Massacre 29 de Abril, você consegue, folha por folha, perceber o que foi esse dia. Então, acho que ele... Todos os conteúdos, né? Enfim, eles criam essa memória, né? Que eu acho que hoje completou, né? Já 10 anos, então... E vai se tornando difícil para nós, que estava lá, tentar retornar essa história, né? Então, acho que os materiais, eles consolidam, né? Várias lembranças, né? E é legal porque vários alunos colaboraram. Então, são lembranças de vários alunos de um evento igual para todos, mas com visões bastante diferentes. Então, pessoas que estavam à frente, pessoas que estavam no fundo, pessoas que eram mais agressivas no seu modo de fotografia, de ir para frente e tal. Então, isso muito tem esse relato, assim. E o documentário, ele tem uma visão mais ampla, né? Não dos alunos de jornalismo, mas de toda a comunidade acadêmica da UEPG. E aí você consegue... são várias formas de expressar, né? Tem, por exemplo, para pessoas que vão para o aspecto mais político, de tentar estruturar como foi esse ato, esse movimento. Mas tem muitas pessoas que vão para o sentido emocional, né? De como se sentiram presente e quanto aquilo afetou na vida dessas pessoas. Até hoje, por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas tiveram problemas não só emocionais, psicológicos, com certeza, mas também problemas físicos. Audição. Então, acho que... Muitas pessoas entraram com processo contra o governo, mas outras não. Por exemplo, lembro minha cunhada, por exemplo, estava lá, ela tem até hoje um problema de audição, porque a primeira bomba estourou próximo dela, assim, ela acabou não recorrendo, enfim. Mas essa memória está, de certa forma, cravada, né, no corpo dela, na sua vivência, e ela sempre vai lembrar por que aquela falha na audição remete ao quê, né? Então, acho que os materiais, assim, eles visam, né, nesse processo, mostrar a memória mesmo, para a gente não esquecer, né? Acho que isso é o importante de que, se caso aconteça, precisar um dia fazer um ato semelhante para conquistar, não, né? A gente estava querendo garantir o mínimo, né? Para que a gente conseguisse o que é básico para os trabalhadores da educação, né?
E é exatamente isso que eu te perguntasse, você tinha ficado com alguma marca física ou psicológica do massacre? Ou sabia alguém que teria ficado, né? Se você viu muita gente passando por isso?
Tenho, por exemplo, a minha cunhada, como eu comentei, até tenho no documentário, tem engraçado o vídeo que mostra a primeira bomba, tem a voz dela, que ela fala assim, é uma bomba! Então, é bastante marcante. Assim, não lembro se era eu que estava gravando, se era meu irmão também estava lá. Então, esse fato da minha cunhada ter um problema de audição, né, uma perca, né, da audição, é o mais próximo, digamos assim, da família. Mas tem relatos, assim, tem, por exemplo, fotojornalistas profissionais que levou tiro na coxa, de bomba, de borracha, enfim, eu não tive nenhum dano físico, psicológico também não, mas eu tenho eu não consigo transitar muito pela Praça Salete, que próximo à Alep, que é onde aconteceu, assim, sabe aquela coisa que fala, eu não quero estar aqui, sabe, acho que toda vez que eu passo, e agora estou estudando lá em Curitiba, quando circulo por ali, eu meio que, se eu puder desviar, eu desvio, porque é um negócio que relembra, né? Por exemplo, andar na Salete, nunca mais andei sem passar por Ossimo lá. Isso é ruim, né? Porque é um espaço, por exemplo, a Alep é um espaço público, né? Onde a gente não deveria estar longe, né? A gente deveria estar cada vez mais próximo para participar do debate e tudo, enfim. E não, né? Então é o espaço da Assembleia Legislativa do Paraná é, em vez de nos aproximar, para mim, ela me afasta, né? Então, é um pouco ruim, né? Uhum.
E eu ia te perguntar se ter passado por essa experiência para você influenciou na carreira do jornalismo, em seguir o jornalismo, e passou a enxergar o jornalismo, ou o fotojornalismo, a documentação, de uma outra forma.
Puxa, nunca tinha pensado nessa, mas eu acho que sim, né? Principalmente quando você vê o confronto, né? Acho que o ensinamento do 29 de abril me trouxe muito isso, de onde eu ver se eu vejo o confronto, acho que tem que ser registrado, sabe? Acho que é um pouco, talvez, do que me tornou, né? Acho que esse cuidado de se enxerga algo que foge daquilo que não normal, mas enfim, social da coisa, acho que precisa ser registrado. Acho que esse é o cuidado que os produtos, o 29 de abril, me trouxe, assim. Porque muitas das vezes a gente vê situações, né, pensando isso em escala menor, né, a gente vê situações que fogem do regular social, que passam por simplesmente a força militar, sobretudo, achar que é normal, né? E não. Então, acho que o registro, ele de certa forma tem esse papel, assim, de hoje eu fui ler, né, os relatos novamente. Tem uma do Henry Milel, que é um grande fotojornalista aqui da cidade, É, ele foi, fez a abertura e o final do livro com umas falas, né? E uma das falas dele, ele aponta assim, que o papel do fotojornalista, é, mais bobo que pareça, é estar no local fotografando. E acho que às vezes a gente esquece de estar nas manifestações, estar na rua fotografando. É, parece ser meio óbvio, né? O fotojornalista é isso, né? É fotografar, mas a gente às vezes esquece o nosso papel enquanto sociedade, enquanto função do fotojornalista, né? Então a gente precisa estar na rua fotografando, fazendo o jornalismo a partir da fotografia. E acho que muito isso é importante destacar, assim. Às vezes a gente acaba indo para a rua e vendo a coisa toda e não registra, né? E o registro, ele é a prova cabal, digamos assim. Aconteceu, tá aqui, não vai dizer que não aconteceu, porque aconteceu, entendeu? Eu acho que é muito esse papel, assim. Acho que dentro dessa pergunta, a fala ali do Henri Milhão muito me toca, assim, no sentido de refletir sobre o papel da função do fotojornalista.
Sim. É, eu ia te perguntar, tem mais algum ponto, algum momento marcante, assim, que você lembra, que você acha importante, assim, de compartilhar e que você acha que pode ser importante para as pessoas ouvirem e aprenderem com isso?
Eu acho que tem a participação do Lente Quente no momento, né, de produção do livro e tal, e do documentário, que eu acho que foi uma movimentação diferente, assim, sabe? Enquanto curso, foi é difícil dizer, mas é que não tinha uma cobrança enquanto aula, enquanto disciplina, e mesmo assim o pessoal participava, aparecia. Então a gente trabalhava aqui na universidade, no departamento, e não tinha um horário para você aparecer, mas todo mundo aparecia muito cedo para produzir o que a gente queria trabalhar, sabe? Então, e foi um tempo, demorou um tempo para a gente produzir tudo, né? Era muito fotografia, muitos vídeos, então muito processo de edição. Então lembro que foram envolvidos, né, 19 alunos no projeto, que eu lembro, três professores diretos, assim, do Lente Quente, mais próximo, mas também mais, acho que uns três, quatro professores indiretos do Lente Quente, do curso, mas que sempre estavam ali, sabe? A gente estava produzindo, selecionando as fotos, todo mundo colaborando. Vinha o professor e falava: opa, o que estão precisando? Tá tudo certo, já tá rolando. Vou trazer o lanche daqui a pouco. Então foi uma coisa muito... que foge um pouco dessa realidade do acadêmica, né? Da aula ali. Então, não tinha uma obrigatoriedade, eu acho. Acho que isso que pega, assim. Foi algo muito espontâneo, autônomo de cada um, mas que todo mundo sabia onde que a gente queria chegar, assim. A gente quer produzir um livro que seja muito legal. Eu considero muito bom. Então, com muita qualidade, não só estética, mas de material, de produto, de seleção. Então, acho que foi muito nessa pegada, assim. Talvez o que surgiu, o efeito de tudo isso, foi a participação das pessoas mesmo, né? Não quanto aluno, estudante, enfim. Foi pessoas que queriam construir uma memória do que viveram. E viveram na sua completude, né? Viveram de forma completa do acontecimento. Então, acho que... E daí, frente a isso, queria tornar aquilo que a vivência de cada um em algo que sobrevivesse e que mostrasse um pouco do que foi aquilo, sabe? Acho que muito... Acho que destacaria isso, assim. Algo que... Difícil a gente ver no dia a dia de aula, assim, sabe? Daquela coisa da cobrança. Não, porque tem que entregar isso, aquilo. Então, quando ultrapassa, talvez, isso, né? Acho que um pouco dessa vivência foi do que talvez deve ser a profissão do jornalismo, né? Acho que é algo de dar significado para as coisas, de como elas representam, de como elas devem... Porque muitas das vezes a gente vê coisas acontecendo aí... e passam, né? E a gente não faz nada, né? Então acho que talvez é isso.
Entendi.
Então essa foi a nossa entrevista. Queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de ter vindo conversar um pouco com a gente.
Sim, muito obrigado, Ângela. Acho que foi um ótimo momento de fala. Falas muito importantes, muito relevantes. E se quiser aí deixar mais algum agradecimento.
Isso, já contemplou bastante.
Beleza.
Este programa contou com a produção e locução de Amanda Loz e João Pimentel. Supervisão técnica de Reinaldo Santos. Monitoria Sabrina Wosikowski. E professor responsável, Manuel Moabes. Obrigada e até a próxima.